agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
É Copa do Mundo e eu vou fazer você odiar o Japão.
Vamos lá!
Alexandre Níquel.
Fala, Vitor
Estamos
Soares.
Aqui hoje para apresentar para aquele público maravilhoso, atrás daquelas câmeras, uma chance. Eu não dou presente, eu dou oportunidade, Alexandre Níquel.
Parece coisa de curso.
É, mas não é curso.
Você quer constar sua independência financeira?
Não precisa, quer dizer, é uma boa também, né?
Não, a gente vai falar de KTO.
Vem falar de KTO, que eu não quero enganar.
KTO é o melhor site de aposta que tem.
Exatamente.
KTO tem tudo que é esporte.
Tem muitos esportes mesmo, assim, uma lista gigantesca.
É, por exemplo, você tem basquete, futebol, vôlei, MMA, tem tudo que é coisa. E não é só a primeira divisão, não é só... Tem campeonatos regionais, campeonatos femininos.
Isso,
é
e também tem coisas esporádicas, né? Por exemplo, tem Oscar. KTO também tem aposta no Oscar.
Às vezes tem umas coisinhas de BBB.
Tem, de vez em quando, tem coisa de Big Brother. Tem que ficar de olho. E o melhor lugar pra você ficar de olho é no Instagram da KTO, sabe por quê? Porque você já segue eles por lá. E outra coisa, esse mesmo Instagram, KTO Underline Brasil, KTO Underline Brasil, você usa pra mandar mensagem e tirar todas as suas dúvidas sobre como fazer, né? Como é que eu boto dinheiro, como é que eu tiro, porque é fácil. Eu sei que botar dinheiro é fácil, tirar dinheiro é fácil, mas tem gente que fica um pouco inseguro, que é natural. E lá no Instagram deles, meu amigo, você tira qualquer dúvida.
Tem o cupomzinho de freebet, 20%. Primeira vez que vai apostar, coloca R$100, vai ganhar mais 20, vai ficar com 120 na primeira aposta usando o cupom HPB. Então, ó, repito, o cupom é HPB pra você que tá usando a KTO pela primeira vez. Bom demais.
Coisa maravilhosa.
KTO.com. Não, deve parecer que é outro site, né? KTO.com. KTO.com. KTO.com.
Antes de mais nada, calma que não é odiar o Japão.
É odiar sim, eu vou odiar.
Não, calma aí. O Japão, quer dizer, é odiar o Japão. É, mas odiar. Mas o ouvinte tá confuso, Alexandre. O negócio é o seguinte, a gente tá na Copa do Mundo, né? Tá chegando.
Tá falta bastante.
Enquanto a gente tá...
É ano de Copa do Mundo.
Estamos em anos de Copa do Mundo, essa expressão é boa, eu gosto. Estamos em anos de Copa do Mundo e a gente, a gente acredita na tese de que vence o país menos odiado.
Claro.
Né? Se você somar objetivamente o ódio que cada ser humano no planeta sente por todos os times que estão competindo, o que tem menos ódio vence. Desde o início da Copa do Mundo é assim.
Tem a galera que não...
Tô brincando.
Ele é brincalhão.
A gente só quer criar um pouquinho de conteúdo sobre Copa. E como a gente fala de história, eu acho que é legal trazer um pouco dos podres, dos nossos inimigos do Brasil.
A gente quer injetar ódio no coração do ouvinte. Isso. Pra chegar, sentar pra ver a Copa e ficar... xingando todo mundo. Isso. Com qualidade intelectual.
Pra puxar no meio daquele papo, tomar aquela cerveja, pegar uma calabresa e soltar. Pô, mas o que o Japão fez em 42 também não foi fácil, né?
É.
Entendeu?
Não tinha que ter marcado pênalti mesmo,
Isso, justamente. Pra você sentir justo, você torcer pro japonês se ferrar.
E não é contra o povo japonês.
Por favor, não interpretem.
Não, é um pouco sim.
Não é.
Contra todos os japoneses.
Não é o povo japonês.
Xenofobocast.
Não é.
Xenocast.
O que a gente tá falando aqui...
A gente vai odiar 32 países. Não, 31, porque eu não... A gente não... Brasil, não.
Não, Brasil nem vai estar aqui.
Não foi nada de errado.
Não.
Foi circunstancial.
País perfeito. Não, mas sério. A ideia é só fazer brincadeira. E nessa brincadeira, a gente vai fazer você odiar o país, não as pessoas.
Olha a introdução. Olha o medo. Olha o quanto... E é episódio com patrocínio. É, olha o medo do rapaz.
A gente tá pisando no limite aqui também,
não.
Né? Um passinho pra lá... Já não devia mais ter dado passe. Mas, Alexandre Nico, nosso primeiro país aqui hoje... Isso é que dá pra chamar de país, né? Porque eu chamo de monstro, Alexandre Nico. É o nosso querido Japão. Né? O Japão, que hoje, ele tem uma vibe como... Paz e amor, Pokémon. Olha, Pikachu. Todo Pikachu tu tem raiva? Tem um amor. Isso é hipocrisia, Alexandre. Hipocrisia.
Mas eles fazem umas coisas boas, né?
Mas, pô, sensacional, assim. É. Os anime não conta pra ninguém, mas eu assisto anime.
Beleza. Entendeu? Durante a Copa vai parar.
Ah, lógico. Detox.
Eu quero...
fazer um detox de Japão.
Queimar tudo relacionado ao anime.
Tudo.
Na praça.
Não, mas o Japão, ele recentemente, na história recente, ele tem uns lances cultural sensacionais. Não, recentemente. Culturalmente, o Japão sempre foi muito foda. Mas o Japão recente, ele tem poucos casos, até tem uns casos de vacilo feio, que eu vou trazer na década de 90, década de 80. Tem uns lances até de 2017, que você vai ver que, uou, tá ligado? Nada a ver. Com certeza. Mas, Alexandre Nico, o Japão, ele tem um momento da história desse país que é especialmente monstruoso.
Que foi?
Que foi o período um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial e durante. O que acontece, Alexandre Nico? O Japão, pouca gente lembra desse lado do Japão, porque o Japão, ele tomou duas bombadas na cara.
Uhum.
Tomou duas bombas nucleares, na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki. E aí, na hora, a galera, tipo assim, putz, nossa, coisa horrível, que, né?
Uhum.
Matou 250 mil pessoas num estalar de dedos. Realmente, é bizarro. Mas o que os caras fizeram, o Império Japonês, especificamente, fez antes disso, é mais monstruoso.
Ah, então é igual a polêmica do tapa do Will Smith?
Você só quer falar disso, né? Não sei se você tá ligado, cara. Você só procurou. Forçou muito uma forma.
Não, não.
Tudo a ver.
Repete tudo que tu falou.
Não sei o que eu falei. Que o Japão...
Que ninguém lembra do que o Chris Rock falou. Todo mundo lembra muito do tapa do...
Isso, justamente. E aí você acha que o Japão está...
O Japão é a cara do Chris Rock.
Entendi. Que bom, né, que você trouxe esse paralelo, que vai ser muito datado quando esse episódio for pro ar, que vai ter, tipo, uns dois meses depois. Mas não tem problema, Alexandrinho. O importante é que nós falamos do tema que todo mundo queria que a gente falasse. Bem, Alexandre, então, como eu tava falando com você, o Japão na Segunda Guerra Mundial, ele fez coisas horrendas desde a década de 20, na verdade. O Japão já tava buildando o mal.
Uhum.
Podemos dizer assim, né? Porque que acontece, né, cara? Muita gente não sabe, mas o Japão, até a Revolução Meiji, a Era Meiji, aquele filme do Tom Cruise fala disso, né?
Uhum.
O Último Samurai. E até ali o Japão era muito feudal mesmo, assim.
Ele tá bonito naquele filme, né?
É, o Tom Cruise, né?
É.
Mas ali ele tá especialmente gato, realmente.
Ele tá
ali,
bonito.
Tá recheado.
tá nutrido.
Não, mas é o que eu falei.
Dá dúvida em todo mundo.
Ali treme na base. Ele e Marcos Pasquim, não sei. Mas aí, como tá falando, o nosso querido Japão. Antes do Japão feudal, ele foi feudal até o século XIX, tá ligado? Até 1868, 1912, que é o período onde acontece a Revolução Meiji, a gente tem o Japão entrando no mundo da Revolução Industrial. Entendeu?
Em 1912, o Japão...
Ele acabou a Revolução Meiji e o Japão começa a entrar no mundo da Revolução Industrial. Tá ligado? Principalmente, né? Como protagonista ali da Ásia.
Mas eles tinham uma grande resistência à cultura de fora, né?
Até hoje, pô.
Não, mas assim...
Esse, inclusive, tá aqui.
Não, mas tipo assim, 1900 e...
Muito.
Eles não usavam as paradas, não usavam Nike.
Isso, mas assim, por um lado, tentando fazer o Devil's Advocate, o que nós... Eu acho que é assim pronunciar. Eu acho que uma coisa que muita gente não lembra também é que... O Império Português chegou lá e avacalhou também.
Pô. Não foi isso aqui?
Não. O Império Português, Portugal, rodou a Ásia maneiro, assim.
Ah, eles fizeram?
Na China também,
lá.
Sim, pô. Chegaram na Índia.
Mas
da
nem
Índia...
fala muito que vai ter episódio dele, que eles estão na Copa.
Exatamente, muito bem observado, não vou dar spoiler. Mas, como eu tô falando contigo, quando o Japão entra com a Era Meiji, no início do século XX, o Japão começa a focar muito em industrialização. Acontece, Alexandre Nico, que
tá,
antes...
Mas, ó, até aí não tá tudo
até
certo.
Até aí tudo bem. Até aí, né?
Tô gostando do
show,
tá achando esse lateral esquerdo do Japão bom.
Tá? Exatamente. Tá curtindo o jogo. Uhum. Achando o jogo honesto. Acontece, Alexandre Nico, que o Japão, ele sofria muita interferência do Ocidente, como esse caso de Portugal, né? Que a gente já fala depois, em outro episódio. E quando o Japão, ele consegue se industrializar, acontece aquela máxima do Paulo Freire. Que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. O Japão, ele começa a ganhar poder e ele começa a olhar para os outros países em volta dele, da
Ásia.
Que
tem ali pertinho?
Ah, todos os países da Ásia, pô.
Mas o que é disso dois?
Filipinas, China toda,
tá bom.
Ali Indonésia. Todos esses países ali no Oceano Pacífico, eles foram atacados pelo Japão.
Japão atacou as Filipinas?
Dominou tudo. Tudo. Ali naquela região da Ásia inteira, na verdade. A Ásia inteira, ela foi completamente dominada. E o Japão já tava com treta com a Rússia antes também. Enfim, o Japão tava belicoso. Expansionista.
Belicoso é um baixa termo.
É. O Japão, ele tava procurando guerra, procurando jogo, né? Uhum. Ele tava afim. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que o Japão, ele fez isso porque aconteceram alguns problemas lá no Japão, que é uma parada um pouco diferente do que as pessoas sabem. Rolou um terremoto em Kanto, lá no Japão. E esse terremoto, brother, em 1927. Não, desculpa. O terremoto foi um pouquinho antes. 1920. E três, desculpa, eu errei a data. Em 1923 rolou o terremoto. E aí meio que ferrou muito com a galera, né? A grana, olha, tem aqui o valor. Ultrapassou o prejuízo na casa dos 15 bilhões de dólares atualmente.
Ah, não, de agora.
É, atualmente seria mais ou menos isso. Então o Japão se ferrou. Só que além disso, em 27, estourou uma crise bancária no Japão. Então, pum, afundou.
Estavam bem.
E aí veio a crise de 29.
É, isso, cara, que eu tava pensando.
É porque... o terceiro combo. E aí, Alexandre Nico, o que aconteceu? Assim como a Alemanha, a Itália também, mas a Alemanha é um exemplo clássico, né? De quando um país está com uma crise muito grande, um movimento nacionalista vem forte. Mesma coisa aconteceu no Japão nesse momento.
Começa a fazer bolo de pote, porque você tá precisando de dinheiro.
É, tá bom. Bolo de pote. O famoso sushi de pote, né? Eles começaram a fazer justamente um movimento nacionalista.
Ah.
O movimento nacionalista deles.
Sempre dá certo, galera.
Pois é. Até tem um termo que é o Hakko Ichiyu, que é basicamente a ideia da hegemonia japonesa na Ásia. Que o Japão iria libertar a Ásia da influência europeia, porque o Japão, o japonês em si, ele é superior a todos. Tanto asiáticos quanto...
Mas ele queria, por exemplo, assim, a Ásia é nossa, a gente vai até ajudar geral, mas sim, só porque a gente é Deus do Live.
Isso.
Mas ele tinha uma ideia do tipo, vou pegar essa América do Sul aí também pra mim.
Não chegamos perto de ver o que poderia acontecer depois, entendeu? Mas a ideia, o papo era supremacista. O papo era o japonês é melhor mesmo. Tá ligado? E vou te falar uma coisa, tá?
Ver essa Copa aí então, seus otários. O Japão vai ganhar essa merda.
Já pensou? Japão ganha.
Nossa, Japão. A probabilidade da KTO do Japão ganhar a Copa.
É. Os odds gigante, né? Não, mas o lance é que esse papo de supremacia, muitas pessoas relacionam com o nazismo, né? Com razão, né? Provavelmente foi o protagonista desse papo, né? Mas não era um papo tão raro, não. Tá, nessa época de darwinismo social, era muito comum que esses países, essas nações, elas acreditassem na superioridade da sua própria ração, da sua própria nação, tá ligado?
É, tu falou raça com nação.
Ração, daí que vem a palavra, né? Aí,
racionado, né?
Entendi. Aí, Alexandre, o que acontece? O Japão, ele começou com esses papos, né?
Desculpa te interromper, professor, mas eu tenho uma dúvida. Os outros países da época... Tu falou, ah, não, isso era uma coisa normal de achar que o alemão...
O seu próprio país, né?
Rolava, por exemplo, o brasileiro, países que a gente não sabe que isso rolava, do cara achar, não, de existir uma consciência...
Superior.
De superioridade do país, assim, pensar, nós aqui... Do Chile, somos o...
Então...
Todo mundo era assim?
Não, nem todo mundo era assim. E eram sempre grupos que eram assim, tá? Eram movimentos políticos com esse papo. E em países...
Nem tem hoje em dia, né?
É igual tem hoje em dia. Em países latino-americanos, era muito mais difícil, né? Porque a gente não tem uma... Todo mundo aqui é descendente de alguém.
Autoestima baixa.
Não, pô.
É autoestima baixa.
Não é, cara.
É difícil tu falar
que... É porque o DNA de um brasileiro não é especialmente brasileiro.
Copa. Pensa o que tu fala. Olha o que aconteceu com o Monark.
Esqueci. Mas enfim, Alê. Então, né? Agora que você já me trouxe a verdade sobre a superioridade do Brasil na Copa do Mundo, que é um fato, durante a Copa, nós somos melhores. Depois que a Copa acabar, a gente conversa, mas até acabar, somos melhores. Ponto. O que acontece, Alexandre Níquel? Essas ideias existiam... praticamente todos os países, mas só em alguns dominou o poder político. No caso o Japão, no caso a Alemanha, outros países, a própria Itália também teve um apoio muito forte de Mussolini, enfim, isso aí, outro papo.
Tá, mas o que que... beleza, os japoneses, galera, o povo, sei lá, os políticos japoneses chegaram com essa ideia aí, e aí eles chegaram metendo porta no mundo, invadindo geral.
É, porque essas crises econômicas que eu falei, né, terremoto, crise bancária, crise de 29, fez com que o Japão se ferrasse economicamente, e aí uma galera falou, rapaziada, a única solução é nós dominarmos os países aqui em volta, tá ligado?
Pra pegar recursos.
Pegar recursos, e é isso.
Crise do queijo, teve também.
crise do queijo?
Do Japão teve a crise do queijo.
Você inventando isso, é verdade?
É que eu queria acrescentar algo.
Entendi.
Mesmo que, mesmo que esse algo não exista.
Entendi, a crise do queijo no Japão. Mas... Tá bom, obrigado.
Eu te falei uma vez que eu tenho primo, e aí meu tio tava meio mal de grana, e aí meu tio falou que não fazia mais queijo do Rio Grande do Sul, porque ele não queria comprar queijo. E aí meu primo ficou acreditando, meus primos ficaram acreditando tipo um ano que não se fazia mais queijo do Rio Grande do Sul.
Ficaram muito... Por isso que você é viciado em queijo.
E eles descobriram, porque eles foram tipo na casa do outro tio meu, do meu primo meu.
Pai!
Eles... Tem queijo. Eles conseguiram importar queijo.
Ai, que maneiro, cara.
Então, a crise do queijo, pode se tornar uma realidade.
Entendi. Pode se tornar. Bem, o Japão, ele começou a dominar a galera em volta, né? Começou a dominar a galera em volta, dominou Taiwan, inclusive, né? Onde hoje é Taiwan, que na época era a Ilha de Formosa, né? O pessoal falava. Dominou a China. E, inclusive, a China tem uma página que eu quero falar aqui pra gente ficar com o pote do Império Japonês. Que é o seguinte. O Japão, ele passou na Primeira Guerra... Primeira Guerra Sino-Japonesa. E já foi bizarra, né? Em 1894. E já foi muito ruim. Dominou Taiwan, dominou a Coreia também. Foi horrível.
Até hoje tem treta, né? Os caras não se culpam.
Justamente. Mas quando rolou a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que inclusive vai ser a guerra que vai fazer o Mao Tse-Tung ganhar força...
Mas o argumento dos caras... Porque assim, quando os Estados Unidos queria roubar o petróleo, deu uns argumentos.
É porque esse papo de superioridade não cola mais, desde o projeto...
Mas na época rolava.
Na época rolava, pô. Na época era real um papo de que existem raças.
Não tinha uma mentirinha no meio.
Não. Eu não avalio o que o cara acreditava. Eu avalio discursos. Só isso que a gente pode trabalhar.
Esse era o discurso.
E o discurso de que o Japão, ele era melhor, ele era superior, e que eles iriam libertar os asiáticos na marra, obrigatoriamente, das potências europeias, era o que fazia os japoneses.
E tinha um pouco de verdade?
Teoricamente...
O quanto a Europa tava...
Ah, porra, desde muito tempo. A Europa ferrou a região.
Tava impregnado lá.
Tava. Pô, é só você procurar sobre o ópio lá na China.
Ah, a gente fez esse episódio.
A gente fez, né? Guerra do Ópio. Dá uma pesquisada lá no Spotify. E já aproveita e dá 5 estrelinhas lá pra nós.
Tinha alguém nas Filipinas também, provavelmente enchendo o saco.
Realmente, o Ocidente... tocou o zaralho. Isso de fato aconteceu. Mas, né, a solução japonesa foi uma solução bizarra. E como eu tava falando com você, né, nessa Segunda Guerra Sino-Japonesa, o Japão vai promover um massacre que a gente já comentou nesse podcast, que é o Massacre de Nanquim.
Foi feio.
Esse foi um negócio que tem foto e tal, e é bem bad vibe. Bem, assim, eu lembro sempre quando eu dava essa aula de Segunda Guerra Mundial, que ocorreu um pouquinho antes, e eu mostrava as fotos, as crianças ficavam boladas, assim. E eu mostrava porque eu queria chocar mesmo, tá ligado? O slide que eu tinha lá, porque realmente é chocante.
É pra ser ruim.
É, pô, a gente tem que bater um pouquinho pra criança entender o que que... Tocar, né? Pra mexer no coração. E o massacre de Nanquim...
É tipo o Gabriel Monteiro, assim, pra educar as pessoas. Assim.
Você tá tentando pegar todas as referências dos momentos.
É que tu mandou o vídeo dele e eu tô com isso na cabeça.
Ah, não. O vídeo do morador de rua, né, cara?
É a pior coisa.
Aquele cara é um... Cara...
Não, vamos desviar o foco.
Tá.
Agora que eu desviei.
É, filha da puta. Aí se liga. Isso aconteceu em 1937, quando a cidade de Nanquim, lá no, na China, foi invadida. E aí, cara, nós temos o seguinte dado. As estimativas mais conservadoras, então mais pé no chão, diz que 200 mil civis foram mortos e boa parte das mulheres, incluindo crianças e adolescentes, meninas, foram estupradas.
E aí?
Enfim. Pouca gente sabe também que...
Vão torcer pro Japão?
Ah, olha aí.
Essa é a pergunta. Vocês vão torcer pro Japão
por
na Copa?
Por conta do Pikachu? Sério mesmo? Enfim. Outra coisa que muita gente também não sabe, ou pelo menos não se informa sobre o tema, é o massacre de Manila, nas Filipinas, que matou 100 mil.
Eita.
Cara... É realmente bizarro. E nesse massacre de Manila, a galera que sobreviveu e virou prisioneiro nas Filipinas...
O que seria um massacre de Manila? Foi no meio de uma guerra... Os caras chegaram e mataram
geral. Expansão, foi expansão japonesa. O negócio, cara, é que tipo assim, você matar soldado numa guerra não é maneiro, mas é guerra. Uhum. Matar civil é outro que
era civil, era esse contexto.
É, cara, é bizarro mesmo. Eles dominaram, se você olhar o mapa do Japão na Segunda Guerra Mundial, a Ásia toda é japonesa. Pô. Uhum. Aquela bandeira do Sol Nascente, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, que é a bandeira pros asiáticos quase como uma suástica aqui pro Ocidente.
Uhum.
Tá ligado? Mas enfim. Quando eu falo com vocês, o massacre de Manila, nas Filipinas, em 1940, matou mais de 100 mil pessoas, e as pessoas que sobreviveram ao massacre foram obrigadas a marchar a pé em direção aos campos de prisioneiros.
Tá, marcha, caminhadinha não é...
Caminhadinha.
Não é a pior das coisas que eles fizeram.
Sem água, sem alimento, e milhares de pessoas morreram no caminho, caminhando em direção pros campos de prisioneiros. E aquele filme Unbreakable, que também tem episódio aqui sobre a história desse brother, conta um pouquinho sobre como era os campos de prisioneiros
dirigido
japoneses.
Pela Angelina Jolie.
É verdade. Bem, Alexandre Nico, um dado importante é que estima-se 8 milhões de pessoas mortas pelo Império Japonês entre 1931 a 1945. 8 milhões de pessoas.
Eu sempre fico meio perdido nesses números.
Muito.
Eu não sei. É muita, muito.
Muita, muito. Um dado meio que... Tá ligado? Dado Segunda Guerra Mundial.
É esse clima.
É. Não, Segunda Guerra Mundial acho que foi mais. Foi bem mais, na verdade. Mas foi muita gente. Uhum. Muita gente. O Império Japonês matou tudo isso.
É.
Uma outra coisa que a gente esquece, justamente por conta dessa vibe... Porque diplomaticamente, hoje em dia, o Japão ele é bem positivo, de certa forma. De certa forma. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Mas muitas pessoas esquecem na real que o Japão literalmente se aliou com os nazistas, tá ligado?
Uhum.
Literalmente. Era tipo Mussolini, de um lado, Adolf Hitler
e
Hirohito.
Ah, Hirohito.
Hirohito, que é o imperador do Japão na época. Não quer dizer nada. Você olha pro lado, vê Mussolini. Olha um pouquinho pro lado. Hitler, literalmente fucking Hitler. E um pouquinho o imperador do Japão. Caralho. Bem, como eu tava falando com você, né? Essa bandeira do sol nascente, que é aquela bandeira que é o coesa, né? O sol e vários raios, assim,
uhum.
Sabe? Muito bonita, inclusive. Acho esteticamente muito, muito irada. Mas ela é meio que a suástica da Ásia, tá ligado? Tanto que...
ela representa essa época.
O Império Japonês.
Uhum.
E representa o expansionismo, o imperialismo japonês. A expressão é essa. Tem episódio de História Meia Hora que eu falo sobre isso. Imperialismo japonês. O tema do episódio é sobre... E isso é a bandeira. Tanto que quando rolou os Jogos Olímpicos do Japão, a Coreia pediu pra tirar a bandeira, pô. Tá ligado? Porque a Coreia falou assim, tá de sacanagem, né? Olha pra essa merda aqui. E aí a bandeira... E pô, lá perto de casa, em Itaguaí. Olha como é que as coisas são, né? No interior do Rio de Janeiro, na Baixada. Tem Itaguaí, tem um... Não vou falar nomes. Mas tem uma empresa que tem uma van... E a bandeira, que é uma empresa japonesa, e a van é totalmente a bandeira do Império. Assim.
Ah, mas eles podem, né?
Sei lá.
Porque eles conseguiram invadir até o Rio. Eles estão expandindo.
Até hoje, né?
É, tu vai dizer que estão errados?
Não, tô só comentando.
Vocês não mataram todo mundo?
É, assim como, pô, tem barbearia do interior de Osasco que tem bandeira dos confederados, pô, tá ligado?
Pô, a do Japão, a do Império é mais bonita.
Eu acho bem bonita.
É mais bonita que a dos confederados.
Ah, os confederados é brega pra caralho. Assim.
É que me lembra banda de... Coisa de banda de velho.
É de glam rock.
É, o velho motoqueiro.
Isso.
É baixo astral.
Bermuda caqui.
Ah, baixo astral, baixo
Pearl
astral.
Jam. Bem, lembra Pearl Jam. Coitado de cara do Pearl Jam. Mas enfim, Alexandre Nick, uma coisa que muita gente não sabe é que o Japão, ele tem muitos casos de racismo hoje em dia. Porque o país, ele é um país com 98% da população de pele branca, né? Não são caucasianos, né? Elas são pessoas asiáticas, mas são pessoas de pele branca. E tem uma mina, inclusive, que reclama muito de racismo no Japão, que é uma tenista chamada Naomi Osaka, que é japonesa, mas é negra. E aí ela sempre se manifesta, tipo, 98%.
Toda uma parada de... Acho que ela não jogou as Olimpíadas, né? Ela tem todo um lance de saúde mental, essa tenista é toda uma parada,
Eu
né?
não tô ligado exatamente qual é o papo, mas eu sei que tem várias vezes que ela comenta, que ela fala, ó, que o negócio é bizarro, assim.
Uhum.
Um comentário do primeiro-ministro, o Yasuhiro Nakazone, disse em 1986, olha que frase bizarra, ele falou o seguinte, o nível intelectual dos Estados Unidos é inferior ao do Japão, porque lá há um grande número de negros, porto-riquenhos e hispânicos.
Calma, calma, quem é que falou isso?
O primeiro-ministro do Japão, em 1986.
86? O cara largou essa?
Não, lançou essa aí, e a galera, peraí, tá ligado? É tipo isso. E assim, não tô falando, obviamente, não tenho que lembrar a galera que, pô, o japonês é isso. Não, não é.
Entendeu? Mas em Copa do Mundo é.
Não, não é.
Em Copa
não,
do
isso
Mundo...
aqui não, que isso aqui é muito bizarro. Calma
aí. Copa do Mundo é inimigo, cara. Todo não, país não. É inimigo.
Tá, mas
não é adversário.
Tá, o país, ele tem isso nas costas.
Uhum. Ponto. Ao contrário do nosso Brasil.
Que nunca fez nada. País literalmente é. Que...
Beijo, Neymar.
É. Perfeito, não lembro. Ele é foda. Uma coisa também interessante é que o Japão, ele tem pouquíssimos imigrantes. Ele tem menos de 2% da população, que é um número bem menor do que os outros, né? A média. E não só imigrante, que imigrante também é pouco, mas refugiado. Tu não vai acreditar, velho. Refugiado, o Japão em 2017 tinha 20 mil pedidos de refugiados. 20 pessoas conseguiram entrar.
Ah, eu entendo. Porque eu... Não, é porque é o lance de marca de moda fazer isso, né? Aquela Supreme faz isso. Quer deixar um bagulho, é difícil de entrar, é difícil de conseguir. O tênis, esses tênis caro, os sneakerheads usa. Que, pô, é
puxou
valoriza.
Uma Supreme pra justificar.
Valoriza porque tem uns 10 do mundo, entendeu?
Entendi.
O sistema. De imigração japonesa é meio que um negócio de NFT. Né?
Entendi. Trabalha com escassez, né?
Não foge...
Escassez de vida.
Turista não fungível.
TFT, né? Não fungible tourist. Entendi, Alexandre. Agora, poxa, agora esclareceu
não
tudo.
Não acredito que eu tenho que defender isso.
Entendi.
Em pleno 2022. De um prof...
Tá bom.
Professor.
Tá bom, Alexandre Henrique. Bem, de qualquer forma...
Assina o canal.
Tem uma... Do
nada. Parece que foi uma edição errada. Essa vai ser a minha meta até o fim. Como o episódio já tá mais assim, encaminhando pro final, minha meta vai ser falar alguma coisa que pareça um erro de edição.
Tá bom, tá bom.
Peixe.
Você já fez esse segundo episódio, Henrique? Tá bom, vai lá. É muito episódio, né? Alexandre, tem uma agência lá no Japão que tenta colocar a galera pra dentro, né? Refugiados e tudo mais. Tá muito interessado. Que... Tu tá muito interessado, cara, no tema.
Fala aí.
Que ela falou o seguinte, ó. Que ela falou, as crianças refugiadas, né? Que não conseguem morar no Japão... Você tá rindo, cara. Eu tô falando de criança refugiada, velho. Tudo bem, amigo? Eu não tô conseguindo se concentrar, né?
Tá, fala aí, pera.
Tá. Falou que as crianças com 10 a 11 anos... Chorando de rir.
Ah, eu não sei por que eu tô rindo,
tá,
cara.
Tá bom, vamos lá.
Verdade, eu sei, mas eu vi.
Tá bom. As crianças com 10 a 11 anos têm que trabalhar para ajudar suas famílias.
É?
E as meninas, elas, a forma que elas encontram é casando aos 10, 11 anos. Porque não dá para entrar. O Japão simplesmente não aceita refugiado.
Tá, mas como
até
assim?
Hoje.
Mas como assim casar com os 10 anos e aí entra?
É, pô, porque casou com um japonês, aí outro papo, né? Casou com um japonês.
O Japão aceita os casamentos?
É, eu não sei a idade que ele aceita, mas é crianças muito novas, meninas muito novas. Uma estratégia, entendeu, que existe lá.
A estratégia é bem normal, na verdade, de casar pra conseguir visto.
Tá,
né?
Bom.
Não, tô dizendo que tá certo.
Ah, tá.
Mas eu tô dizendo que é bem, inclusive...
Tá, criança não, né?
Como um reality, 90 dias para casar.
Ah, sim. Tô ligado. Bem... Eu acho que eu trouxe bons argumentos, né, Alexandre, depois desse festival aqui.
Posso trazer um contra-argumento?
Claro.
É o momento ou ainda não?
Não é o momento.
Um contra-argumento pra gostar do Japão?
Meio da
não,
quarta.
Mas assim, ó, no quesito ainda futebol, é que o Zico jogou no Japão, lembra?
Não.
O Zico que meio que levou o futebol pro Japão.
Que maneiro.
Então, assim como o Pelé levou pros Estados Unidos, o Zico levou pro Japão. E passava os campeonatos japoneses na TV aqui do Brasil. Assim.
Sério, não?
Sim, passava porque o Zico jogava. Então, esse é um ponto a favor.
Eu assistia Super Campeões.
O que, que era Super Campeões?
É um anime dos anos 90, eu acho, 80 e pouco. Que é um jogador, um moleque, Oliver Tsubasa, a lenda, que ele é a trajetória, sabe? Dele como jogador. É muito maneiro o anime. Obviamente que se eu assistir hoje, eu vou achar horrível, né? Que anos 90, anos 80, era outro ritmo. Mas a história é ele melhorando como jogador. E aí ele... No último episódio, é a seleção do Japão com ele, né? Jogando. E outros amiguinhos que ele foi conhecendo, entrando na seleção junto com ele e ganhando do Brasil. E aí ele ganha.
Então já teve, voltou o motivo pra odiar.
Que ganhou, né?
É. Já tinha. Já...
o anime japonês tinha que perder o Brasil no final.
Claro, já tinha. Tinha os 8 milhões de mortos, que foi um erro, beleza. Agora ganhando o Japão no anime?
É. Yeah. Voltou? Esquece o negócio do Zico?
Zico, fica aí. O problema não é meu, tu não jogou no Grêmio, fica aí.
Entendi, tu não jogou, aí seria seu, se ele tivesse jogado, entendi. Gostou? Achou que o Japão está, na verdade o Japão não, né? O ouvinte está com munição suficiente pra criar aquela sensação de lado A, lado B, a porrada vai
comer?
Tem que criar.
Tem que criar. Tem que olhar com raiva.
Isso. Mas, importante lembrar pro ouvinte.
Com violência, o que tu quer falar? Ah?
Quando acabar a Copa do Mundo, que a gente para com isso aí, águas passadas.
É, mas durante mais ou menos um mês. Esse mês de Copa do Mundo. É. Ódio.
Novembro, né? Acho que é novembro.
Isso.
Em novembro, aí raiva, disputa. Acabou a Copa, esquece esse papinho. Só decora como coisa de conhecimento. Mas ódio não. Aí perdoa, né, cara? É. Quem ama, perdoa. Em dezembro. Em novembro, não. Em novembro, quem perdoa é burro. Isso aí é a frase. Essa aí é a minha...
Quem perdoa é burro.
Quem perdoa em novembro. Então é isso, Alexandre Níquel. Esses são belos motivos para odiar o Japão durante a Copa do Mundo.
Tchau, tchau.
Beijo.